A partir de agora, você vai ouvir...
Mas el meu cuor espera, não será só uma quimera.
Quimera
Cast. Quimera Cast. Estamos chegando! Esse é o Quimera Cast, episódio de número 37 da nossa história. Aqui quem fala é Filipovski, com vocês aqui em mais um Quimera Cast. Quimera Cast, este muito especial, porque hoje, galera, hoje o Quimera Cast está completando um ano de vida! Aê!
Aê!
Eu não estou sozinho aqui, estou na companhia de dois amigos aqui, e dois amigos que vocês já conhecem. Aqui temos Gobo.
Eu, estamos aí.
E meu amigo Delay.
Tamo aí, galera, tamo aí de novo, hein.
E aqui estamos nesse Quimera Cast super especial para falar de um assunto também muito especial, como sempre, né?
Então, novamente é especial, né? O resto é uma bosta. Esse aqui é o especial.
Esse é o especial. Cara, a gente vai falar dos games que marcaram nossa vida. Os jogos, tanto de computador, de videogame e tudo mais, que marcaram. Não quer dizer que sejam os melhores jogos, mas com certeza não. Aqueles jogos que marcaram nossa vida mesmo, que dá aquela nostalgia e tal. Então é isso aí.
Aqueles que a gente gastou tempo, né? Que a gente se envolveu, não é isso?
É, que gastou tempo, conta até aquele Tamagotchi, né?
Isso aí, perdeu tempo, não gastou. Aliás, não, eu poderia colocar esse Tamagotchi na lista, porque eu gostava muito de pegar o Tamagotchi dos outros e matar ele, bicho. Era muito legal.
Na boa. Ô, cara,
deixa eu ver o que é esse
cara. De Tamagotchi, hein?
Toma pizza, toma bolo, não sei o que. Isso era muito legal.
Serial killer. Tamagotchi killer, cara.
É.
Olha aí. Mas é isso, cara. Agora vamos lá para os games das nossas vidas. Né, cara? E aí, vamos começar aí. Vamos começar pelas visitas, né?
Você vai começar, eu só tenho que falar uma frase, então, pra começo. Let the carnage begin.
Let the carnage begin.
É a minha frase, cara, que tem que começar meu dia com essa frase. Meu despertador tem que ser essa frase, cara.
Olha aí.
A minha história é meio nebulosa com os games. Eu comecei, como todo brasileiro, pelo Atari, né? Vocês tiveram Atari?
Cara, cresça que parível, eu não tive Atari. Depois eu vou contar como é que
você teve. Você tem problemas, acho, pra você tem que consultar um psicólogo, você tem algum problema.
Cara, Atari.
Toda pessoa teve que passar pelo Atari, velho.
Não, eu joguei Atari. Inclusive foi o primeiro videogame que eu joguei, mas eu não tive um.
Não, mas é porque é esse laço que a pessoa faz. Tem que ter um Atari. Mas enfim, eu comecei com Atari. E eu demorei muito pra ter um outro videogame. Eu fui ter videogame, a galera já tava saindo do Super Nintendo e indo pra aquele Neo Geo.
Ah, né? Tá.
Algumas pessoas tiveram, mas teve. Assim, a gente jogava mais em locadora, né? Mas sim. Nessa época eu comprei um Nintendo japonês. E comprei assim, juntando mesada, e comprei nos classificados, né? E aí sim eu entrei pro mundo videogame, que pra mim Atari é um protótipo ainda de videogame, não é um videogame, né? Mas aí sim, aí pronto, entrei nos games. A galera, ninguém nunca tinha visto um Nintendo japonês, isso foi bem legal, né? Porque, tipo assim, parecia até que eu tinha algo melhor do que o que realmente era, né? A galera tô jogando Super Nintendo, falou, pô, o Nintendo dele, velho, coisa louca, bicho. Só que na verdade aquilo era aquilo era um... Pô, bicho, era um pé no saco pra mim. Porque, na verdade, eu precisava de adaptador. E,
nossa.
Pô, era uma merda. Aquilo era uma merda. E ainda na linha dos videogames, eu fui ter PlayStation. A galera já tava saindo, acho que já tinha já PlayStation 3, não aqui no Brasil, né? Mas foi quando eu fui comprar PlayStation e joguei muito pouco, na verdade. Porque, tipo assim, nem eu aguentei jogar com um videogame velho, né? Até que eu fui ter o PlayStation 3. E nesse meio tempo aí todo, entre todos eles, eu tive computador. Eu jogava pelo computador, né? Por isso que vocês vão ver que minha lista tem muito jogo de computador. E só quando eu fui ter PlayStation 3 que aí eu parei total, assim, de pensar em computador. Não tem um jogo mais em computador. Não tem paciência pra ligar um computador pra poder colocar um jogo lá pra rodar.
Não, mas o computador continua tendo paciência lá pra você jogar.
Solta o praça pra ele.
Cara, eu acho que eu tive mais ou menos o mesmo caminho que você teve aí, né? Passei pelo Atari, não tive Atari, mas joguei na Atari do meu tio. Aí, o primeiro jogo que eu comprei, na verdade, era bem parecido com o Atari, porque era de 8 bits também, né? Que era o Turbo Game, que é praticamente o Atari escrito Turbo Game. Não tem diferença nenhuma.
Engraçado que aqui, o tanto de Atari que teve aqui, né, bicho? Você tinha Atari, todas as empresas faziam assim, eu faço, sei lá, caneca de festa e faço um Atari.
Exato, eram os Ataris genéricos, né? Aí tinha até a Tectoy lançou também um monte de videogame meio genérico, assim. Mas não era bem Atari, eram uns videogame 8-bits, né?
É, mas agora... jogava Atari, né? Ali você colocava mas ainda... Atari.
Mas
o
ainda
meu era um DynaVision.
É, ultimamente tem lançado, né? A Polystation, o famoso Polystation, tá aí, galera, ó.
Não, mas peraí, DynaVision é Atari?
É, ué.
Ah, então eu tive Atari, pô.
Ah, pô. Que dificuldade. O negócio é o jogo, né, cara? Rodou o jogo de Atari e Atari pra mim.
Mas aí, voltando aqui, eu tive praticamente esse mesmo trajeto aí, né? De Atari, depois passei pro... Aí, eu ia na casa do amigo meu que ele tinha Mega Drive, cara. Eu ficava maluco.
Nossa, eu também.
O que era aquilo? Era doido, bicho. Cara, e era um jogo do Mickey, velho. Era um
Fantasia?
Jogo do Mickey.
Fantasia ou o Castle of Illusion?
Cara, eu não lembro o nome. Eu lembro que era o Mickey. E eu ficava admirado de ver o cara controlar o Mickey, cara. Ah, meu amigo, ele tá controlando o Mickey, velho. Ele tá pulando. Não, eu tenho que jogar isso. E aí, porque até então eu era acostumado com joguinho de Atari, que é o ladrão correndo, o policial correndo atrás do ladrão.
Um patinho atravessando a rua, galinha, sei lá.
É, um sapo, né?
Assim, e disso de acordo com o que a gente fantasiava na cabeça, né? Porque era um quadrado, era uma mancha.
Pois é. Então, aí quando eu vi aquilo, eu fiquei doido, velho. Aí. Até então, o meu primo comprou o primeiro Super Nintendo que eu vi, foi com o meu primo. Aí eu fiquei doido, meu pai na época foi e comprou pra mim. Aí daí pra cá desandou, cara. Super Nintendo pra mim era a melhor coisa que tinha, eu jogava pra caramba. Até que meu avô comprou um PlayStation do Paraguai.
Olha aí.
Que PlayStation no Brasil, pra você ter um, cara, tinha que vir do Paraguai. Se não, você
mas
não
tinha. Mas os produtos lá são bons, gente.
Não, com certeza.
A garantia só idiota.
Mas só que não tem como, né, cara? Eu tá comprando aqui na minha cidade. Então tinha que vir de outro país. Mas aí eu não parei, cara. Eu jogava Super Nintendo, jogava PlayStation. Super Nintendo, PlayStation. Até que um dia eu tive a grande ideia de comprar algumas televisões, alguns videogames e abrir uma locadora, cara. Abrir um fliperama.
Olha aí.
Sério, que doido, hein, bicho?
É,
começar a ganhar dinheiro com isso.
É. Mas a ideia era o quê? Eu ficar jogando o dia inteiro e do lado ter alguém jogando e me pagando, né? Mas aí não deu muito certo, não. Então eu tive uma locadora que foi quando eu comecei a ter outros videogames, que até então só tinha Super Nintendo e PlayStation, né? Então aí eu comprei Nintendo 64, Dreamcast,
Saturno.
Não, até essa fase aí já tinha passado. Porque quando saiu o Dreamcast, que é o primeiro de 128 bits, já tinha saído esses aí, Neo Geo, Saturno, já tava fora de mercado isso aí. E por incrível que pareça, o Super Nintendo continuou, cara.
Galera ia muito pra jogar Super Nintendo ainda, né, cara?
Ia, cara, ia. Mas depois que eu fechei a locadora, que eu fui comprar o PlayStation 3. Aí é esse que eu tô jogando atualmente, né? E agora na expectativa aí do PlayStation 4, já tô pensando aí de vender a minha casa, né? E o terço da minha alma pra poder comprar aí o PlayStation 4.
Cara, estão dizendo que não vai ser da mesma forma que o 3, não. Estão dizendo que
tomara, né, cara? Tomara.
Vai vir no máximo uns 2 contos.
Nossa!
É, não. Então você só vai precisar revender um rim e meio.
É.
Não, porque o 2 lançou a 8 mil aqui, 6, 8 mil.
É verdade. Nossa, cara.
Olha só, eu só quero fazer um adendo que você falou negócio de jogar na casa dos outros. Eu não contei das casas dos outros, né? Que eu joguei muito Super Nintendo e Mega Drive na casa dos amigos também.
Ah, eu também.
Foi o único jeito de eu conseguir jogar esses jogos aí foi na casa dos outros.
Ah, minha história começou, tipo... Eu tinha um primo que tinha o Atari. Jogava River Raid. Eu acho que era o único jogo que eu tinha, cara.
Pô, pelo menos um Atari e ter um jogo só tá de sacanagem, hein?
Cara, vai ver, foi o jogo que veio.
Tudo bem, ele deve ter falado, né? Só compra outro jogo depois que zerar esse, né?
Nossa! Aí depois, quando eu completei 6 anos de idade, aí eu ganhei o meu primeiro videogame, que foi um Dynavision 3. Por isso que eu acho que não era Atari, porque era um joguinho mais 8 bits, assim. Mas aí ele durou um tempo, depois as formigas comeram ele.
No sentido figurado ou de verdade?
Não, de verdade, cara. É, entrou as formigas...
Como seria no sentido figurado?
É, eu fiquei imaginando isso. Como assim, sentido figurado? Não,
é tipo... E ele nasceu com a boca cheia de formiga nesse dia.
Ah, tá.
Não, mas é... As formigas entraram dentro dele, fizeram um ninho lá e pronto. Aí nunca mais ele funcionou. Mas aí eu comecei a jogar também, mais ou menos, nessa época, o Super Nintendo. Me lembro quando, cara, o primeiro dia que veio o real, né, a moeda, o real. Aí eu ganhei 5 reais, cara. No primeiro dia do real, 5 reais, dinheiro pra caramba. Eu gastei 5 reais numa locadora, numa game shop, sei lá. É, cara, eu joguei 5 horas.
Concorrência, cara, você deixou isso?
Não, nessa época eu não tinha, não. Se ele viesse jogar aqui, ele ia jogar 5 dias por esse preço.
Aí eu joguei 5 horas de Nigel Mansell, cara.
Oh, top.
Eu lembro desse jogo, hein.
Cara, eu não consegui. Eu acho que não teve nenhuma corrida que eu não fiquei em último.
Nessas épocas aí, os jogos não eram muito difíceis, cara.
Era difícil pra Daniel, cara. Eu tinha 6 anos de idade, cara. Eu tinha acabado de completar 7 anos.
Aí já dá pra você ver, né, que esse jogo não ia muito à frente, né, cara? O Nigel Mansell sendo o garoto propaganda do jogo é brincadeira, né?
Mas o Nigel Mansell, ele era muito famoso. Aquele bigode dele, cara, levou ele... Ele era muito famoso. Aquela época, Fórmula 1 era outro status, né? Não é igual hoje em dia.
Verdade, verdade. Tanto que teve os jogos do Ayrton Senna pra os jogos da Sega, que fez muito sucesso, cara. Muito sucesso.
É verdade.
E aí... Depois, eu tive um Super Nintendo, quando eu completei 8 anos de idade, ganhei um Super Nintendo e jogava Super Nintendo na casa dos meus primos e tal também. Mas geralmente jogava o quê? Super Mario e Top Gear, né? E depois eu fui... Quando eu tive o Super Nintendo, aí começou, né, cara? Aí que eu fui conhecer mesmo os jogos e tal. E depois o computador... Daí, o meu último videogame foi um Super Nintendo. Olha aí.
Não, pera um pouco, você teve Nintendo DS.
Ah, tá, mas é. É o último console.
Não tem como falar que não conta, que conta sim.
É.
Ah, não. Então eu já tive um Brick Game, pô.
Não, aquele pô, que não tem tá 99 comparando... mil jogos, é, todo não, de Tetris.
Não, você não tá comparando um Brick Game com um Nintendo DS. Não, eu tive um Nintendo DS e agora eu tô com um Nintendo 3DS. Eu tenho 3DS também. E nesse meio tempo eu fiquei sem videogame, jogando só no computador e na casa dos outros.
Você está ouvindo ChimeraCast.
Então agora vamos começar a falar dos jogos que marcaram nossa vida, né?
Isso aí.
Ah, começar então, cara, pelo, sei lá, o mais clássico dos clássicos e acho que também um dos mais antigos dessa lista nossa, que é um jogo que marcou, assim, não só a minha vida, mas acredito que marcou a vida de muita gente, que foi o Super Mario World, né? Que opa, é o...
Esse aí é, com certeza. Nossa.
Com certeza, cara.
É, cara, é o Mario do Super Nintendo. Vamos colocar assim, né, cara? É, e, assim, o que que... Cara, esse jogo é tão mágico, assim... Primeiro, em muitos videogames ele foi o jogo que veio com o Super Nintendo, né? Não foi o meu caso, não foi o meu caso. Meu videogame veio com outro jogo e eu troquei a fita que veio com o meu videogame pra ter o Super Mario World. Não, eu quero ter o Super Mario World, mesmo que em qualquer lugar que eu fosse ia ter o Super Mario World, não, mas eu quero ter ele pra mim, né?
Não, mas faz todo sentido, cara, porque isso daí é um dos vácuos na minha história de games, é não ter tido um Super Nintendo só pra ter o Mario. Porque assim, tinha muito jogo bom o Super Nintendo, lógico, mas Mario é Mario, né, cara? Eu joguei muito o Mario de Nintendo, né, do Nezinho lá, mas esse aí ele levou pra outro nível, foi o primeiro jogo que você salvava, eu acho, né? Não isso. Tinha esse negócio de salvar jogo em consoles. Pô, cara, só de fazer isso daí, pra você ver, era um jogo grande, né? Não era igual os outros, quer dizer, pulando o Atari, era um jogo que você tinha que realmente passar muito tempo jogando, não era igual os outros, né?
E ele é um jogo que eu acho que, como o Felipe falou, foi bem mágico, né? Ele era muito colorido e ele tinha uma história que você absorvia ela muito fácil, você entendia ela muito fácil, né? Uhum. Que era você ir até o próximo castelo.
Exatamente.
A princesa tava no outro castelo. Ou seja, ele é péssimo em achar as pessoas, né?
É, se ele fosse um detetive, ele tava ferrado, né?
E o Super Mario World, cara, ele, na verdade, ele tem duas missões, né? Ele tem que salvar a princesa e tem que salvar o mundo do Yoshi, né? Ele não é, no Super Mario World, ele não tem só que salvar a princesa. Você vê que em cada castelo ele salva um Yoshi. Então,
mas só que é meio falsidade isso aí, porque ele joga o Yoshi fora pra pular mais alto. Pelo menos eu fazia direto. Eu sacrificava o Yoshi direto, fi.
É
verdade.
O Yoshi é tipo mais uma vida que você tinha. Se isso. O bichinho te acertasse, você tinha um Yoshi. Então você terminar a fase com o Yoshi, você tava mais equipado para a próxima fase.
E você podia engolir também os inimigos.
Isso. O que que ele marcou tanto assim, né? Primeiro, acho que a questão do Mario poder voar indefinidamente, porque até o Super Mario Bros. 3...
Ele ia caindo, né?
Exato. No Super Mario World, você podia voar a fase inteira.
Mas tinha que ter a técnica.
Exato, não era fácil, cara. Não era. Tipo assim, pra você descobrir como é que voa com o Mario, rapaz, eu lembro que uma vez eu fui na casa de um primo meu em Linhares, olha aí. E aí ele sabia voar com o Mario. Caramba, e ele não ensinava pra ninguém como é que o Mario voava. Mas aí, olha só, outros desafios do Super Mario World. Cara, achar o estrelão. Como é que entra na porra do estrelão, cara? Uhum. Pra você...
Ah, tá.
Aquele castelinho fantasma que você tem que ganhar do... Primeiro você tem que achar o chefão, né? Do castelo fantasma. É um fantasma que você consegue bater nele. Depois você tem que descobrir como bater no fantasma. Cara,
É... Cara, como que é a experiência, tipo assim, de você jogar tantos e tantos anos? Eu apaguei completamente da memória como que foi o processo de eu conseguir decorar esse trajeto. Porque hoje eu faço natural. Parece que eu já nasci sabendo fazer isso.
Exatamente, cara. É igual andar de bicicleta. Porque... E o negócio é o seguinte, cara. Se você pega um jogo novo hoje, vamos colocar um jogo novo do Mario, o New Super Mario Bros. 2. Se você não consegue achar a saída, você rapidinho desiste ou você olha no YouTube. Você não consegue. Vou olhar no YouTube. Você não tem aquela paciência que você tinha antigamente de ficar procurando. Você
não tem mesmo, não, velho. Hoje em dia. Dá, sacou? Não. Véio.
Ah, o outro desafio, claro, que aí vocês já falaram também, é conseguir abrir todas as fases, cara.
É isso daí era coisa pros nerds de videogame, né? Que era...
Exato.
Nossa, eu não conheço ninguém que fez isso.
Cara, eu acho que até hoje eu nunca fiz. Apesar de... Eu acho que eu consegui, só fiquei por uma, porque na verdade não foi nenhuma fase. É, tem uma fase que ela tem duas saídas e...
Você escolheu uma e acabou, né?
Não, uma das saídas, né, ela fica no sexto mundo. Ela muda a saída de acordo com o tempo que você vai passando das partes. E só que ali não te fala qual tempo é. Aí não tem chave, não tem... Tipo assim, de acordo com o que você vai passando, tem um tempo. Só que você não sabe qual é o tempo certo pra você passar das telas. E aí, de acordo com esse tempo, você tem uma... Teve uma vez que eu joguei que eu consegui passar essa fase de outro jeito... Aí eu vi que tem como passar ela de outro jeito. Só que eu só consegui isso uma vez. E nessa vez que eu consegui, ficou faltando outras fases. Entendeu? Então é... E eu não sei como. Não sei como é que faz. Como
é, seu faz juvenil. Vocês são juvenil. Eu consegui.
Olha aí.
Você fechou todas as fases?
Rapaz, do Mario World sim, cara.
Mario World, assim, sim. Eu tive minha dificuldade do fato de eu não ter o videogame. Isso aí atrapalha um pouco.
É. Bastante.
A minha dificuldade era que meu Super Mario World não salvava.
Como assim?
Era falsão, ué.
Nossa, você trocou uma original por uma falsa, então, cara.
Exatamente.
Cara, mas era falso. Cara, não consigo entender. Eu nunca vi um que não salvava.
É, o meu não salvava.
É porque a fita falsificada, ela não vinha com a bateria.
A bateria.
Vinha. Comprar e colocar, é.
Teve uma época da minha vida com esse Super Mario que eu acordava todo dia, às 7 horas da manhã. Às 11 horas da manhã eu tinha zerado o Super Mario passando por fora, por todos os mundos. Todos os dias eu fazia isso. Eu acordava de manhã, ligava às 11 horas da manhã, eu tinha zerado o Super Mario.
Isso é gostoso, né, bicho?
Isso era
é o que eles chamam de replay.
Não, o tipo de cara que conhece jogar... mais o mapa do Mario do que a própria cidade, né?
Exatamente.
Eu vou quebrar um pouco, eu já vou começar falando de PC, cara.
Olha aí.
É o que eu falei, né? Eu tive o Nintendo, mas mesmo assim eu não jogava tanto assim, né? E eu tenho que confessar aqui, bicho, eu nunca fui muito bom assim em videogame, não. Agora que eu fui ser melhorzinho um pouco. Então meus jogos eram aqueles jogos... Né, mais tranquilinho. Então eu vou começar pelo Sam Max Hit the Road. Né, falar igual eu falava antes. É Sam Max Hit the Road.
Hit the Road.
Cara, esse jogo foi um moleque, acho que era sétima ou oitava série. Que o camarada chegou, cara, comprei um jogo, 30 disquetes.
Nossa. Toma aí.
É naquela época que você comprava e podia distribuir. 30 disquetes, toma aí. Aí você passa ali só meia hora, uma hora só pra instalar o jogo, aí dá pau no 12º, começa tudo de novo.
Nossa.
Aí, alegria, beleza, de consegui viver. Instalar. Por que que ele me passou o jogo? Essa que é a parte legal. Porque ele não tava conseguindo passar do começo. Ele, cara, toma aí que eu preciso de alguém me ajudando nesse jogo. E o jogo é mais ou menos o seguinte, são dois detetives, é um desenho animado, né? Aliás, foi baseado num desenho animado. É um cachorro e um coelho. O cachorro, ele é tipo assim, aquele cara mais, né, bonzinho, mais cerebral. E o coelho é um demente. Uhum. Ele fala besteira, ele come o que não deve, inclusive, tipo assim, come coisa que não se come.
E com maranga.
E ele meio que se transforma na. Pô, bicho.
Cara, agora eu vou te dar um.
Vai ter agora que cortar te isso, mas ok. Eu tinha que fazer essa piada.
É, segundo praça do cara, hein, bicho? Vamos lá.
Mas é que você tá ligado que tem na PSN tem um jogo desse coelho desse cachorro aí.
Tem na PSN, em formato de episódios, igual o Walking Dead, que também ficou famoso. Uhum. E assim, eu comecei a jogar, mas só que tipo assim, a minha lembrança desse jogo é tão legal que eu não quis matar ele com outro jogo que não sabia se ia ser bom ou não.
Tá, entendi.
E porque esse jogo, cara, foi tipo assim, ele era antes da internet, eu joguei ele antes da internet. E ele é um jogo muito capcioso, assim, vamos dizer, né? Ele tem... Por ter um coelho que é demente, então você tinha coisas que você não sabia o que você podia fazer. Porque ele é daqueles que você sai clicando nas coisas, aí pega, coloca no seu inventário, aí junta duas coisas, clica pra ver o que vai dar, e tem as ações, né? Tipo, usar tal coisa com não sei o que. E tipo assim, tinha um coelho que era demente, e esse que é o problema, esse coelho dificultava o jogo. Que meu amigo. Então, exatamente. O meu amigo, ele me deu porque ele falou, cara, começa o jogo, você pega os negócios dentro da sala deles e vai pra rua e pronto, acabou. Eu já parei aí.
Maldito coelho, né?
Então, a gente ficou, eu acho que um mês e meio tentando passar disso daí. E era aquele negócio assim, eu vi um movimento diferente, eu ligava pra ele. Consegui um negócio diferente aqui, não sei o que. Vixe, a gente se ligava mais ou menos umas 15 vezes por dia por causa do jogo. Nossa. Isso era muito legal, cara. Aí... até que depois de um mês e meio a gente descobriu que, na verdade, a gente tinha que ir solucionar um caso, né? Eu não lembro mais exatamente, era sumir alguma pessoa, né? Eu acho que era isso. Mas o primeiro dificuldade é que a gente não sabia pra onde ir. Até que eu tive a perspicácia de clicar no coelho, na ação usar... E um gato que tava na rua.
O que o coelho fez com o gato?
O coelho enfiou a mão dentro do gato, fez aquele negócio como se fosse luva, né? Os dedinhos dele dentro do gato. E aí ficou tchac, mexendo lá e pum, tirou um mapa de dentro do gato.
Meu Deus, cara, ele fez
uma colonoscopia?
Cara, bicho, até a gente entender isso daí. Aí depois daí foi mais fácil, né? Porque a gente entendeu, o coelho pode fazer qualquer coisa nonsense. Até aí a gente não tinha entendido. Aí daí pra frente deslanchamos, cara. A gente ficou assim, uns dois meses se ligando umas 15 vezes por dia pra jogar esse jogo. Porque a gente descobriu um negócio diferente. Opa, não sei o que. Não tinha ICQ, não tinha MSN, não tinha Facebook, né? Assim, não tem muito mais o que falar, não. Esse jogo, assim, ele é muito divertido. Eu fiz, depois que eu terminei ele a primeira vez, eu fiz igual você. Eu ficava jogando ele pra ver meus tempos recordes em zerar o jogo.
Olha aí.
Porque ele era muito legal. Ele era da fase clássica da LucasArts.
Eu posso falar do meu aqui agora?
Manda brasa.
Então vamos lá. Um jogo, cara, que marcou a minha infância foi na época do Super Nintendo, né? Que foi o Rock'n'Roll Racing.
Pô, muita gente descobriu o rock com esse jogo, cara. Tipo.
Pois é, cara. As músicas desse jogo, cara, é sensacional, velho. E se eu não me engano, no Mega Drive teve uma música a mais. Mas não fazia diferença não, porque o áudio do Mega Drive era horrível.
Verdade.
Então não fazia muita diferença ter uma música a mais não. Mas tem uma grande diferença, cara. Se pegar as músicas do Mega Drive e as músicas que saiu pro Super Nintendo,
qualidade,
as que são iguais, é outra. É péssima do Mega Drive. Mas
eu joguei no PC também.
Hoje, atualmente, assim, eu ainda tenho meu Super Nintendo, inclusive aqui na minha cidade, acho que sou um dos poucos, ou o único que tem Rock'n'Roll Race original, cara, fita original.
Caramba!
Cara, esse jogo aí marcou demais, bicho. Como falou aí, né, pela música, e principalmente, cara, pela locução do Larry Wolfman. Que, tipo assim, ele tem nada a ver com carro, né? Ele é narrador de corrida de moto.
Aham.
Né? Ele vem de uma família de narradores. E aí, pegaram ele aí pra narrar o jogo. Cara, e ficou perfeito, cara. Ficou perfeito.
É muito, muito legal mesmo. Eu jogava muito esse jogo, mas só pra ouvir a música, cara. Eu gostava, o jogo era maneiro, não tem nem o que falar, não. Mas o que me fazia querer entrar de novo no jogo eram as músicas.
É, inclusive, esse jogo aí, ele é descendente de um outro jogo, né? Que é o RPM.
RPM?
RPM Racing. Olha aí. Cara, é praticamente o avô do Rock'n'Roll Race, cara. E a vantagem é que nesse RPM você podia construir a pista. Foi, acho que, o primeiro jogo que saiu de carro, assim, que você podia construir a pista. A forma de jogabilidade é a mesma, né? E, inclusive, é o mesmo carrinho. É o mesmo carrinho, só que numa qualidade um pouquinho mais inferior, né? Mas é a mesma jogabilidade e a mesma a Biohazard e a Interplay, não é isso? É.
Não, e o mais impressionante desse jogo, né, o Rock'n'Roll Race, que ele é da Interplay e da Blizzard, né, cara? Na época era Silicon and Synapse. Isso. Mas é que hoje é a Blizzard, que faz Diablo, que faz Warcraft. Que faz...
É, isso mesmo. Mas o que aconteceu, cara? Esse jogo aí, quando eu comecei a jogar, a jogabilidade é complicada. Todo mundo que pega pra jogar acha horrível. Mas depois que você pega a manha, que você consegue controlar, é só falou, otário! É só correria, bicho.
É que esse é um dos problemas do jogo pra mim, que no começo você tem que melhorar seu carro e tal, não sei o que, mas chega uma hora que você sempre ganha, não tem mais dificuldade, né?
Mais ou menos.
Se
você
jogar no fácil, né, cara? Mas
é, porque no difícil, cara, vai jogar lá no nível expert.
Porque no fácil é assim.
Ah, não, eu jogo no nível que sempre me dá, eu não fico mudando essas coisas, não.
Ah, tá, porque o fácil, os seus oponentes, eles só atiram na hora que passa pela linha de chegada. Eles costumam atirar, na verdade, só o carrinho roxo mais assim que atira, né? A não ser que você esteja bem na mira deles, né, ali perto, aí eles atiram. Aí, no médio, que eles atiram no decorrer da pista, quando você entra na frente deles, e o hard, que é o mais difícil ali, os caras atiram pra seguir o cara mesmo, pra detonar mesmo. Ali que é massa de você jogar, né, cara?
Nossa, é
eu não sei, que sinceridade, não sei em qual nível que eu jogava.
Você está ouvindo... Quimera Cast.
Beleza, eu vou aqui então falar de um outro jogo que ninguém conhece. Esse aqui é o que eu tenho certeza que ninguém conhece, cara. Se alguém conhecer, bicho, na boa.
Vamos ver.
Deixar lá o comentário, porque é nóis. esse jogo aqui que eu vou falar é Under a Killing Moon.
Under a Killing Moon. Isso é o que? Um Digimon?
Nope. É tipo, é sob a lua. Não vou dizer que é a lua. Como que eu vou dizer? A lua boa pra assassinato, não sei como é que eu vou.
Sob a lua assassina. Ou
mas então eu não sei se a lua que é assassina ou porque a lua.
A lua é
assassino.
Um assassinamento no ar.
É.
Assassinamento no ar.
Enfim.
Excelente.
Esse jogo. Ele já é, na verdade, acho que é o terceiro jogo dessa franquia do Tex Murphy, que é o detetive principal, só que os anos anteriores eles eram jogos assim, de plataforma, né? Nesse aqui eles mudaram completamente. Eles pensaram, vamos fazer um filme, e é filmado mesmo, com atores e tudo mais, e fazer no esquema do point and click. Então, tipo assim, só que na verdade você tem a visão igual de primeira pessoa, né? Tipo Doom e tal. E você sai clicando nas coisas. E tem vezes que você tem que fugir de alguma pessoa. Tem puzzles também, né? Tipo, você pegar um monte de papel picado e juntar direitinho pra poder ter uma mensagem dali e tal. Uhum. E ele era um jogo assim. Eu não sei o que foi o problema. Porque o ator principal era o dono da Axis, que é a empresa que fazia o jogo.
Olha aí.
Porque, na verdade, acho que qual que foi o problema? Os primeiros jogos, eles eram, sei lá, 8, 16 bits, e o cara se colocou como principal, mas era só uma imagem no começo do jogo, né? E, tipo, o personagem era um lourinho lá, né? Mas nesse daqui, o que, que aconteceu? Ah, agora a gente vai ter que filmar, né? E aí, quem a gente faz? Vai filmar você? Até que o cara, sei lá, criou coragem e se colocou no jogo. E no jogo tem, além dele, que não é famoso, mas tem a Margot Kidder, que é a Lois Lane, do Superman 1 e 2.
Olha,
tem
aí
as vozes de James Earl Jones, que é o Darth Vader.
Olha só, a voz de verdade, Hollywood, cara, né, cara?
É, então, o jogo, a ideia deles era essa, tipo assim, a ideia deles era começar a fazer uma franquia de filmes interativos. É, eles queriam que fosse vendido como filme, não como jogo mesmo, né? Porque...
Interessante.
E era, bicho, era muito legal, esse jogo era muito viciante, eu jogava assim, né, horas e horas, e... Ele, a história dele, assim, só pra dar uma ideia, você tá numa terra no futuro, em 2042, em São Francisco, depois da Terceira Guerra Mundial. Então tá tudo assim, tudo ferrado, né?
Uhum.
E aí tudo começa só com acho que é um desaparecimento de uma pessoa que ele é um detetive muito estabanado, aliás, isso é uma coisa legal do jogo, que é muito engraçado em determinados momentos, dá muito medo em certas situações e é muito engraçado em outras. E você, fazendo essa procura dessa pessoa, você entra numa trama internacional que vai acabar lá no espaço.
Meu Deus!
E o bicho legal desse jogo, cara, que eu fiquei sonhando com ele em comprar esse jogo por um ano, que ele foi uma notinha da PC Games. Não sei se vocês lembram dessa revista.
Oh, claro,
cara. PC Games.
Exatamente. Na hora que eu vi, caraca, que animal, é um filme, eu vou clicar e o filme vai ser de acordo com o que eu faço. E realmente, ele tem finais alternativos. Não, na verdade, acho que esse daqui não tem final alternativo. É, as coisas acontecem de forma diferente e o final é sempre igual, eu acho. A sequência dele, The Pandora Directive, que eu acho que tem final alternativo. E eu, depois de um ano, consegui comprar. Comprei no dia anterior que eu ia viajar.
Nossa.
Passou uma semana fora. Eu comprei, liguei, funcionou legal e fui dormir, cara. Nossa, aquilo foi tipo assim, broxante. E como um filme que é jogo, um jogo que é filme, o final dele, a sequência final, o zeramento, né, igual a gente chamava, cara, uns 10 minutos de vídeo, assim, impressionantes. É aquele negócio de você ficar assim, caraca, eu quero zerar de novo só pra ver esse final de novo. Era muito legal, o jogo era muito legal, cara. Foi um jogo que eu joguei por muito tempo, principalmente porque quando eu já tava na metade do jogo, meu computador estragou, perdi o save game, então tive que jogar de novo. E era um jogo que você precisava de um detonados por perto, cara, porque, cara, era daqueles jogos que você ficar parado no mesmo lugar por uma semana, duas semanas, fácil.
Ah, excelente, cara. A gente vai deixar o link aí com alguns vídeos desse jogo, cara. E é realmente excelente, cara. A qualidade do vídeo, né? Das CGs pra época. Lembrando que
94.
Esse jogo é de 94. Então, cara, excelente. Vale a pena conferir. Ó, tem vídeo do final dele no YouTube. Tem o gameplay. Tem bastante coisa. A gente vai deixar o link aí pra vocês baixarem. Baixarem não, pra vocês assistirem quando quiserem.
A trilha sonora do jogo era perfeita, que ele era no mesmo estilo do Máquina Mortífera, sacou? Detetive com jazz.
Uhum. Olha aí. Pô, era aquele bebop, muito... né?
Exatamente. Nossa, era perfeito, cara. Quando você passava de CD, ele tinha um solo de sax que, nossa, era muito massa.
Mas então, cara, outro jogo assim... Vocês estão falando de point and click, falaram de jogo de ficar agarrado, de não ter revistinha, cara. Isso me lembrou um jogo que também marcou bastante a minha vida, assim. Porque jogar ele sem Google, sem... É um desafio muito interessante. Eu acredito que muita gente também conhece esse jogo. Que é o Carmen Sandiego.
Nossa, foi o meu primeiro jogo de CD.
Cara,
eu comprei assim, né? Lembra que antes era kit multimídia. Quando eu comprei meu kit multimídia, eu fui e comprei esse jogo.
É interessante. Eu tive esse jogo em disquete, cara. Where's in the World, Carmen Sandiego.
Nossa, muito bom esse jogo.
Cara. Esse jogo é de MS-DOS, né? não é nem Windows, era DOS. E, cara, o jogo é... Primeiro, o jogo é gigante.
Ah, tá, não. Então eu tive a versão depois desse.
Ah, tá.
Era de Windows, que era de Windows.
Ele é bem repetitivo, porque você tem que ir desvendando os casos você vai viajando ao redor do mundo e você tal. Tem que
pegar os lances, né?
A bandeira.
O cara fala alguma coisa, ele tava com uma tal coisa. Você, opa, isso aqui você tem no, sei lá, no Camboja.
É, exatamente. Aí, e tipo, com isso, cara, eu tinha uma memória muito boa na época, cara. Quando eu era uma criança um pouco acima da média, cara. Porque eu conseguia lembrar cores das bandeiras dos países. Tipo assim, ah, não sei o que, ele fugiu numa. Com um carro com a bandeira verde e branca. Aí eu falei assim, ah, então ele foi Nigéria. Pra Nigéria. É, exatamente, a Nigéria. Vão lá pra... Ah, nem lembro o nome da cidade que tinha. Aí tinha uma cidade da Nigéria. E aí ele... Eu ia pra lá e o cara... Ah, passou aqui sim. Agora ele foi pra um navio que tava no estaleiro com a bandeira vermelha e amarela com leão. Né, lá, então ele foi pra Espanha. Sri Lanka,
você sabia a bandeira do Sri Lanka? Cara?
Véi, nesse naipe.
Você jogava com a Barça, então, do lado, né?
Não, isso eu sabia sem a Barça, ok? Eu tinha a Barça, mas isso eu sabia sem a Barça. A parada era o seguinte, quando vinha a pergunta no final do caso, no final do primeiro caso, pra você subir de posto, você subir de recruta pra agente, você tinha que responder uma pergunta. Tinha, na época, vinha junto com o jogo, um banco de dados, que eles falavam, consulte o banco de dados da Acme, que tinha respostas. Só que o meu jogo não tinha o banco de dados.
Putz, piratão.
Cara, aí eu pesquisava na Barça.
Ah, tá, não, mas calma aí. Esse banco de dados, na verdade, era um livro.
Não, tinha um arquivo também.
Tinha um arquivo também, né? Porque agora você falou, eu lembrei. O meu Carmen Sandiego que eu tinha de Windows, ele veio com um livro.
Pois é, cara. E aí...
impresso, e eu tinha que usar aquele troço.
Cara, eu fiz...
O seu era original, né?
O meu era original.
O meu era disquete, cara. E cara... Era sensacional, pra você ver, a pergunta mais fácil que tinha no Carmen Sandiego era qual o nome do maior roedor do mundo que vive na América do Sul, que aí você tinha que colocar, era capivara. Essa era mais fácil, assim. Ah, era essa e a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul, que é a do Rio Paraná. Aí, era uma das perguntas mais fáceis. Mas tinha
Google, né? Isso aí é 2 segundos, né?
Exato, mas na época.
Naquela época era difícil demais.
E o pior, a segunda maior. Aí você, putz, a segunda maior? Como é que você pesquisa isso, velho? É tenso, cara. Aí, e tipo assim, aí tinha outras que era o nome de um monstro do folclore mexicano. Tinha.
Quem morava no México achava essa mais fácil.
Exatamente.
Provavelmente, né? Aí tinha um negócio de Ana e o Rei, só que Ana e o Rei de... Aí eu, caramba, e o Rei do quê, né? Nunca soube também.
Rei de Copas.
Whatever, cara. Essa eu nunca consegui responder.
Você tinha que escrever?
Tinha que escrever.
Tinha
que escrever, não tinha alternativa, não tinha.
É, essa aí que é a parte difícil, você não pode chutar, né?
Não tem chute. Você tinha que escrever igualzinho que tava lá. E o interessante do Carmen Sandiego é que você só pega Carmen Sandiego no último caso. Acaba que o último caso fica fácil. Porque você sabe que é Carmen Sandiego. Porque a parada é o seguinte: além de você ter que ir correndo atrás do suspeito, você tem que ir coletando pistas dele. Ah, ele é loiro, ah, ele é gordo, ele tem um brinco grande, tem, sei lá, uma tatuagem. E você tem que ir correndo atrás. porque tem um dossiê de todos os suspeitos. E aí, com base naquilo, você consegue um mandato de prisão. No último caso, você sabe que é carne. Então você já pega o mandato de prisão logo pra carne em San Diego. Não tem como ser outro. Cara, é sensacional o jogo. É bem repetitivo, mas é sensacional. E uma coisa que me lembrou, minha prima depois começou a jogar, ela morava em outra cidade, ela me ligava e falou assim: Felipe, procura na Barça aí, que é tal coisa assim. Aí eu ia lá, e eu já tinha zerado nessa época. Então, eu ia lá na Barça, isso é tal coisa assim. Procurava lá.
Eu zerei esse jogo.
Cara, um jogo de... Você falou aí de DOS aí. O jogo que eu comecei jogando ele no DOS é o Full Throttle. Não sei se é assim que pronuncia.
Full Throttle.
Exatamente. Então, ele, eu lembro que ele era no DOS também. Esse jogo, bicho, me amarrava demais. Inclusive, há pouco tempo agora, eu baixei ele pra poder jogar no computador, né? E não rodava de jeito nenhum, porque tinha, sei lá como funcionava. Aí eu comecei a pesquisar, e descobri que eles desenvolveram um programinha pra poder rodar os jogos da LucasArts. Aí você baixa esse programa com a porrada de jogo da LucasArts. E eu me amarrava, cara, na história, né, do jogo. Você tá jogando com o Ben, né, o personagem principal, pra poder... Você tem uma gangue de motoqueiros. E tem uma fábrica de carro, uma fábrica de motos, a General Motors, que eles estão querendo acabar com parar de fabricar motos para fabricar carros flutuantes. É, né? Bem futurista, né?
Uhum.
E os sócios, são dois sócios, né? Que o principal, que agora me fugiu o nome, ele era motoqueiro e ele não queria acabar com a fábrica de motos. E o outro sócio, que é o vilão, Hip Burger, negócio assim, o nome dele, não tô muito bem lembrado, não, mas...
Adrian Hip Burger.
Isso, ele tava querendo acabar com a fábrica pra construir vans flutuantes.
É, olha aí.
Aí eles param, aí na abertura do jogo, cara, é muito top. A narrativa do jogo, que é o personagem principal falando, e ele tem uma entonação de voz assim, bem... Motoqueiro. Sou motoqueiro, porra.
É o Ben. Entendeu?
É, o Ben. Cara, é muito top mesmo o jogo. E eu lembro quando eu jogava, chegava na situação que você ficava preso. Caraca, o que que eu faço? E é complicado mesmo. Eu jogava, eu e um amigo meu. Aí eu lembro que a gente ficava nessa situação aí que você falou aí, que você ficava ligando pro seu amigo. Não, a gente não chegava a ligar, não. A gente se via na escola e falava: ah, descobri, cara, você faz tal coisa. Você tem que pegar um carrinho de controle, uma pilha, colocar no carrinho de controle remoto, levar ele pra não sei aonde, pro cara da vendinha sair, pra você roubar os coelhos, pra você levar lá no campo minado, pra você destruir o campo minado, pra você atravessar. Então era muito divertido, cara, muito top mesmo. E ele tem uma jogabilidade assim, de responder nas perguntas. Você tem, vai aparecendo as opções, né, de perguntas, e você vai fazendo, e você interage um pouco com o cenário. Eu lembro que quando você mandava ele, selecionava a boca e colocava na maçaneta da porta, ele falava: não vou pôr minha boca aí. Eu ria demais, bicho.
E tinha aquela fase da você tava sendo atacado por uns motoqueiros, né? Que era bem legal também. Você tinha que, tipo, se defender e dar porrada nos caras.
Não, eu lembro de uma parte que ele tá preso, ele tá amarrado. E você tem que xingar a Maureen, que é a menina que ele tá... Que ele, a mocinha, né? Que ele apaixona. Ele tem que xingar ela por... Ele fala assim: se você não me soltar, se você não me largar, eu vou te xingar. Aí ela: oh, que medo, vai me xingar de quê? Aí ele fala, no caso, antes do jogo, você descobre que tem um apelido que o pai dela chamava ela. Uhum. Né? E que só ela sabe, tipo assim, é coisa deles. E que o cara que morreu era o pai dela. Ó, dando spoiler aí, galera. Mas aí...
É, um jogo, né, de 90 e não sei quando.
95 o jogo.
95, isso.
Mas aí você... Ele, antes dele morrer, ele comentou com ele e falou: ó, eu chamava minha filha de alguma coisa de fraldas. Não tô lembrado. Eu lembrava que tinha alguma coisa a ver com fraldas. Aí ele vai e xinga ela. É dínamo de fralda, um negócio assim. Aí tem a opção, só que antes de quando aparecem umas 5 opções de xingamento diferente, se o cara não tiver prestado atenção no jogo, né, não vai saber que é o Dínamo de Fraldas. Mas é muito interessante. Cara, é muito top o jogo. A música, a trilha sonora.
Nossa,
tudo,
era muito boa.
Muito
a música quando zera, né, era muito maneiro.
E cara, só a introdução, a narração da introdução ali é muito, muito apaixonante, cara.
Aliás, todos os jogos da LucasArts nessa época aí, a introdução já botava o cara animado pra jogar, eram sempre muito legais.
E esse jogo, o interessante dele é que era um jogo pequeno, né? Acho que uma hora você zera ele, uma hora e pouco você zera ele.
Só é, isso, eu, cara. É
eu já peguei assim, ah, hoje eu vou zerar Full Troll e pego pra, Full Troll, eu falo Full Troll, tá?
Ah, a gente tem que falar do jeito que a gente chamava, igual eu falei, Xenex Hit the Road.
Mas aí eu falava, hoje eu vou zerar o Full Throttle, enfim, eu vou zerar o Ben.
Então, agora viajando no tempo dos anos 90 para os anos, como é que fala isso, anos 2010? Enfim.
Evoluindo, década de
chegando
10.
Em 2010.
Anos 10.
É, os anos 10. Red Dead Redemption.
Nossa, esse aí é...
Cara, ó, orientação aí, bota som na caixa aí a música Far Away do José Gonzalez. Cara, que trilha sonora, que história, que jogo, cara. Esse jogo, tipo...
O ambiente do jogo, né, cara?
Nossa, então, ele é meio, como é que eu vou dizer, ele é meio hipnótico, né? Uhum. Porque a... Eu tenho uma confissão aqui pra fazer. Eu detesto ficar lendo. Então, tipo, os jogos que eu joguei vários, assim, de pouco tempo pra cá. Joguei alguns RPGs mais estilo aventura. Não gosto de Final Fantasy, esses negócios. Eu nunca fico lendo o que os caras falam.
Oh, yeah.
Eu pulo os vídeos. Porque eu não tenho paciência.
Cara, faz isso não, cara. Não. Que maldade.
Eu faço isso, cara. Eu detesto isso. Muito chato.
Teve profissionais, cara.
Exatamente. Mas o Red Dead Redemption, eu, com o tempo, eu fui ficando tão assim, imerso no jogo, que eu falei, não, tem que ver, cara. Tem que ler o que o cara tá falando. Eu ficava assim, com o dedo no eu não lembro qual que passava, se era o X. Ficava com o dedo ali. Cara, eu quero passar, tá chato. Porque tem alguns que não são tão legais, mas bicho, caraca, bicho, que história bonita que eles fizeram. Tanto é que estão querendo fazer um filme. Dizem que o Brad Pitt tá querendo ser como é que é mesmo o nome do cara? James Marston, sei lá. Enfim, a história é um bang bang, cara. Eu adoro filme de bang bang. E isso caiu muito bem pra mim, esse jogo. Ele é feito no estilo do GTA.
Isso,
né?
Pra quem curte GTA, é perfeito. É um GTA que, em vez de roubar carro, você rouba cavalos.
Eu demorei a pegar o jogo, pra eu ficar pensando, mas cavalo demora e tal, eu não vou ter paciência. E realmente, cavalo vai demorar mais pra chegar nos lugares, só que o mundo realmente é menorzinho, né? Porque senão não tem paciência.
Porra. Não tem como ser o mundo tamanho de GTA San Andreas, por exemplo.
É, porque de cavalo é tenso. Mas, cara, é de uma beleza o visual do jogo, a música. Cara, que música fantástica, cara. E a música, ela cai no momento... Vocês já jogaram esse jogo?
Eu tenho ele, pô.
Você tem? Ah, você falou que você tem ele. O momento que... a história do jogo é que você é um ex-bandido... Que as forças americanas te fizeram como infiltrado para pegar o seu antigo bando, né, o pessoal do seu antigo bando. E eu não lembro mais, que eu joguei faz um tempinho já, se foi. Acho que foi o pessoal do seu bando que pegaram sua mulher e seu filho, ou foi as forças americanas, não lembro.
A história assim eu não. Tô muito bem lembrado não, mas...
É, então, mas a história, assim, você tá fazendo o jogo duplo ali entre os antigos companheiros de bando e as forças americanas, mas na verdade seu negócio é reaver sua mulher e filho, né?
É.
Então no meio do jogo, assim, você expande o mapa. Você expande o mapa quando o cara fala, é, meu amigo, sua mulher e seu filho estão lá no México. Aí você fala, bicho, eu tô voando pra lá. Aí você pega um barquinho, atravessa o rio. E aí a hora que você pega o cavalinho, cara, você tá no México, fala, aí o camarada fala, bicho, é pra lá. Moleque, aí você começa a correr de cavalo, cara, e começa aquela música, bicho, você corre pela sua vida, cara, que você tá tão imerso no jogo, que você fala, caraca, eu tenho que salvar esse pessoal, bicho. Você, parece que é a sua família, sacou, que, tá, que você tá indo salvar. Que você tá, a música é tão bonita, cara. Depois ouçam aí, no seu caso, pra você lembrar, né, dele. Cara, que música bonita, aquele momento você fica... Só que aí depois você chega lá e não tá lá, né? Aí,
a princesa tá em outro castelo.
A princesa tá em outro castelo.
Cara, mas que jogo, cara. Eu achei estranho. Quando eu joguei esse jogo, eu pensei, caramba, bicho, como é que um jogo de hoje em dia conseguiu me cativar igual os jogos de antigamente? Porque os jogos de hoje em dia são mais descartáveis, né? São mais McDonald's, né?
Verdade.
Não é igual antigamente.
Agora, o Red Dead Redemption, ele tem uma expansão de zumbi, que é que eu tô jogando atualmente.
É legal, cara, que na boa...
Cara, é muito top. Cara, eu acho que eles pegaram o Red Dead Redemption, que já tem uma história top, já é bom por natureza. E colocaram um apocalipse zumbi no negócio, que ficou perfeito, cara. Só, e o interessante desse jogo é o jogo online. Você já jogou online?
Cara, eu joguei o normal online, eu não gostei muito não.
Ah não, cara, é muito top, cara. Porque, tipo assim, ele dá uma continuidade eterna pro jogo, né? Você vai, sei lá, sobreviver naquele mapa ali. Né? Acho que são... Tem uma quantidade de players, 12 ou 16, não sei. E você pode fazer o seu bando. No próprio mapa tem as missões. E o interessante é que você pode fazer o seu bando. Você pode, sei lá... Tem algum amigo que também joga. Pô, cara, vamos lá fazer a missão tal. Só que tem um outro bando que quer fazer a missão também. E eles podem tanto fazer a missão quanto te matar. E roubar tudo que você tem. Entendeu? Então, isso aí eu achei bem interessante. Mas tem o online do zumbi. Entendeu? Que também são outros modos de jogo, né? São diversos modos de jogo. E você vai evoluindo. Conforme você vai evoluindo, você vai trocando de cavalo. Você começa com um burro horrível. E no final você termina com um touro. Você passa por todos os cavalos e termina com um touro. Cara, muito bom, vale a pena. E esse jogo aí marcou mesmo.
Eu vou falar aqui do meu último jogo. É que é um verdadeiro clássico. Eu só falei de clássico aqui, só jogo. Só a antigaria. Chrono Trigger, velho. Chrono Trigger é lindo, velho. Assim, me faltam palavras pra descrever Chrono Trigger.
Então tá, acabou, né? Se falta palavra, pode falar o seu.
Não, é sério. Por que que Chrono Trigger é tão especial, cara? Primeiro, a história, né? Você tem uma história que você vai... primeiro, a filha do rei se perde na praça e tal, não sei o que, só que ninguém sabe que ela é a filha do rei ainda. Aí você descobre que ela viajou no tempo. Aí tem toda essa parada de viagem no tempo e tal, que você tem que ir, voltar. Aí você pensa que salvar ela, você tá salvando, vai acabar o jogo. Não. Aí você vai pro futuro e descobre que lá o futuro, o mundo acabou, porque teve um monstro alienígena que destruiu o mundo. E aí sua missão vira salvar o mundo desse monstro alienígena, cara. E lá no passado tem um mago que tá querendo destruir a galera. E depois você descobre que o mago tá ligado diretamente com a vinda desse monstro pra cá. E depois você descobre que não é nada disso. Nossa. Cara, é sensacional, cara. A história de Chrono Trigger é sensacional. Falar também... personagens. Quem criou os personagens? Ninguém mais, ninguém menos que Akira Toriyama. O cara que foi responsável pela criação de personagens do jogo Dragon Quest e, claro, de Dragon Ball, cara. O cara é o pai do Goku, do Gohan e de toda essa galera. Tanto que você vê a Luca, você lembra na hora da Bulma. É impossível não lembrar. O Crono é a cara do Gohan, mais jovenzinho.
Não tem muita criatividade, então, não, né?
Não, é um estilo, né, cara?
É, ah, eu sei.
É o estilo Ctrl-C, Ctrl-V, né?
Não, cara, mas é sensacional, assim. E, claro, velho, a questão de ter viagem no tempo também, eu acho que é um ponto a mais no Chrono Trigger, porque eu até então nunca tinha visto isso sendo abordado em jogo, ainda mais num RPG, né? No Chrono Trigger, cara, você tem 13 finais diferentes, cara.
Nossa,
gente. É, isso é legal. Eu, como eu disse, eu pulei a geração do Super Nintendo, essa galera e toda, então esse jogo aí eu nunca joguei, mas já ouvi falar bastante, eu sei da importância dele, né? E parece ser um jogo legal, apesar de eu ter essa dificuldade que eu não gosto de ficar lendo.
Cara, e é sensacional, a história envolve, cara, cara, eu paro pra ler porque é impressionante, tem cenas...
Porque é impressionante, não, porque o único jeito de jogar é lendo, né?
Não, cara, mas tem cenas memoráveis, cara, tem a cena que, tipo assim, é completamente opcional... Que, tipo, você salvar a mãe da Luca, que ela, no início do jogo, ela tá paraplégica, e tem como você voltar no tempo e salvar ela. É opcional, você não precisa fazer isso. Mas você tem como salvar ela, e aí no final do jogo ela aparece andando. Saca? E, pô, é lindo, cara.
É lindo.
Esse jogo tá aí entre os top do jogo de todos os tempos, assim. Eu tenho ele pra DS, que inclusive pra DS ele tem outro final alternativo, cara.
14?
É, eu acho que chega a 14 finais. E
bastante
é isso.
Bastante final, né? E ele é longo, né? Um jogo longo, né?
É um jogo longo. É, o Chrono Trigger teve uma continuação, que é o Chrono Cross, só que é difícil você achar um link ligando. O Chrono Trigger é o Chrono Cross, parecem duas histórias completamente diferentes... Assim, lembrando alguns personagens, né, que aparecem no Chrono Cross. Só que agora, com o Chrono Trigger de DS, o final alternativo, ele faz o link com o Chrono Cross. Agora,
ah, sim.
Agora eles juntaram os jogos, entendeu?
Consertaram a cagada.
Não é bem consertar a cagada.
Tô zoando, filho.
Os dois, porque
deram
os
um jeitinho, né?
É, deram um jeitinho. Porque os dois jogos são excelentes, cara. São excelentes os dois jogos. Só que você ficava desconexo. Você falava, ué, mas como é que um é continuação do outro? Cadê aquele mundo, né? E agora, com o final do DS, você fez o link agora dos dois jogos.
Você zerou quantos finais? Só pra...
Eu zerei o final Master, que é o final feliz, que todo mundo tal, não sei o quê. E zerei o final alternativo do DS. Eu fiz esses dois zeramentos e fiz o final... eu perdi a luta só pra ver o final do Labos.
Né? Três finais você fez, então?
É, dos 13, 3.
Falta só 11, então, né? 14, no DS, 14.
É, eu acho que são 14.
Cara, mas agora é uma maldade, né, bicho? A gente analisar três jogos, né? Cada um aí falando os três jogos que marcou a vida. Porque, cara, é impossível não ter outros jogos que marcou, né, cara?
Ah, com certeza. Né?
Tem vários jogos aí, cara, que eu Super Nintendo, que eu acho que marcou muito a minha vida. Pra falar aí, o meu último jogo aí pra mencionar aí, que eu acho que tá marcando muito aí a minha vida de gamer, é o Battlefield 3, ou Battlefield 3, o famoso BF3, cara.
Battlefield.
Que é um jogo, cara, que tá marcando essa geração aí, cara. Pelo menos assim, não era um estilo de jogo que eu gostava. Eu não gostava de jogo assim de tiro de primeira pessoa, achava horrível controlar, eu achava uma merda. Mas quando eu comecei a jogar esse Battlefield aí, quando eu comecei a jogar ele o BF3, você faz a campanha dele, você zerou, beleza. Aí você parte.
Eu não. Eu já parti direto pro online.
É, eu no meu caso, eu primeiro zerei ele, porque enquanto eu não zerar, eu não vou pro online. Aí depois eu parti pro online. Aí, cara, acabou minha vida social, velho. Ali. Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho jogo lacrado que até hoje eu não abri. Por causa do Battlefield.
Por aí.
Pois é, cara. Ainda tem aquelas questões assim. Que você forma clã, né? Você entra pro clã. É. E você começa a jogar com aquele grupo de pessoas. Aí tem toda aquela convivência dentro do campo de guerra. Aí tem as piadas internas, tem aquela conversação, tem aquelas briguinhas, tem as picuinhas. Cara, é muito bom jogar online.
Eu achei muito legal, cara. Na época tinha lançado o BF3 e o Modern Warfare 3, que eu comprei, achei uma merda.
É.
E aí eu troquei no BF3. Eu achei o jogo muito divertido. O legal dele é que, tipo assim, os caras que não são aqueles dedinho pão de dar tiro, joga, sei lá, faz o que... Cada estilo de jogo tá dentro, né? O cara que quer... Não, eu só vou ajudar. O cara pode só ajudar.
É, porque a vantagem dele é isso. São quatro tipos de soldado. Você tem ali... Um médico, só se você não é bom pra matar, talvez você é bom pra reviver. Você fica revivendo os caras lá.
Eu não era bom.
E vai ganhando ponto. Você vai ganhando ponto, vai subindo de patente, né?
É.
E o interessante desse jogo, cara, é que ele tem o prêmio, né? Que são os pacotes de expansões que você vai colocando no jogo e vai mudando a cara do jogo. Se você tiver o Battlefield, o básico, né? Só o jogo mesmo. Você já se diverte pra caramba. Só que chega uma hora que você vai enjoar. Porque vai ser as mesmas fases, mesmo modo de jogo, as mesmas táticas de guerra. Mas aí tem as outras expansões. Que aí o bicho pega.
Você está ouvindo Chimera Cast.
Então, vamos encerrando. Mas antes de encerrar, temos o jabá do Chimera Cast. É! Então, pessoas, para vocês que curtiram esse episódio, podem mandar e-mail também. Para mandar um e-mail, como faz, Delay?
Mande e-mail aí para chimeracast@gmail.com.
É isso aí. Além disso, também tem o nosso Twitter.
@chimeracast. Ou Twitter/chimeracast.
Isso, twitter.com/chimeracast. Lá você pode nos seguir. E lá você tem as postagens de todos os episódios que saem por lá. Beleza? Tem também a nossa fanpage no Facebook, onde você pode curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Pode também conferir os links desse episódio que a gente vai deixar lá. E também pode ouvir e baixar os episódios, por que não, né? E qual que é aí, Delay?
É o www.facebook.com/ChimeraCast.
É isso aí, lá você confere também todos os episódios do ChimeraCast, tem lá.
Mas Mito, diga aí, tem também um blog?
Tem o blog, que é o nosso Podiomatic, que é o chimeracast.podiomatic.com, lá onde você pode baixar também todos os episódios, deixar seu comentário, ouvir online e também assinar o nosso feed. Tem um botão laranjinha lá no canto direito que você pode assinar o nosso feed e aí você recebe no seu dispositivo móvel quando quiser e pode baixar e ouvir quando quiser. Olha que beleza. Mas é isso aí, galera. Esse foi o ChimeraCast, episódio número 37 da nossa história. Do lado de cada linha, quem falou foi Filipovski, junto com os meus amigos aqui, que são...
Gobo, é nóis.
E Delay Guitar.
É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Let the carnage begin!
ChimeraCast.